com relação aos delitos de corrupção ativa, passiva, excesso de exação, peculato, passarem a figurar no rol dos crimes hediondos, né, que é a previsão contida no artigo 51 da proposta do substitutivo. Essa é uma questão também muito intrincada, né? A previsão do artigo 51, inciso 16, da inclusão da corrupção ativa e passiva, peculada e excesso de exação no rol dos crimes hediondos. Eu tenho a mesma preocupação de Vossa Excelência, senador Vital, quanto a situações que são muito díspares, né? Há tantas hipóteses de casos que podem se configurar como crimes de corrupção ativa ou passiva, excesso de exação e peculato, que envolvem realmente situações que não têm a hediondez, né? Aquela visão de hediondez que nós temos como intrínseca a esses outros comportamentos que estão aqui previstos. Por outro lado, há outras condutas que já foram identificadas e também, e que podem afetar, sim, toda uma comunidade, por exemplo, as pessoas realmente doentes, por exemplo, que têm verbas destinadas à saúde pública que são desviadas e objeto de corrupção, que também podem assim ser tratadas. Então, me parece, eu me recordo de ter, ao analisar alguns projetos em apenso ao projeto inicial 236, de alguns senadores terem apresentado, acho que até, salvo engano, Vossa Excelência mesmo fez uma pontuação em determinados assuntos, e mesmo assim com alguma flexibilidade para uma aferição do juiz, a possibilidade de casos que seriam crimes contra a administração considerados graves, como corrupção ativa, passiva, peculato e excesso de exação, serem tratados nesse rol, mas não a generalidade. Eu nesse ponto, devido a ver no senador Pedro Taques, entendo que, de fato, pura e simplesmente incluir no rol dos crimes hediondos, colocar numa vala comum, acaba sendo tendo um efeito contrário, que é o de uma banalização. E essa banalização é muito ruim, porque quando se banaliza, ao invés de proteger e tutelar, acaba se desprotegendo. Então, eu tenho realmente, eu compartilho dessa preocupação que Vossa Excelência também tem quanto à inclusão dessa hipótese. O terceiro item, que diz respeito às hipóteses de exclusão da insignificância do parágrafo único do artigo 26 no substitutivo que foi apresentado. A proibição da aplicação do princípio da insignificância quando se tratar de agente reincidente, quando tiver maus antecedentes ou tiver habitualidade delitiva. Aqui, senador Pedro Taques, desculpe, senador Vital, eu tenho aqui uma observação que é a seguinte. Observei que alguns institutos e até alguns professores, portanto, da academia, apresentaram uma crítica à própria regra do artigo 26 e, consequentemente, ao parágrafo único, além do caput do parágrafo único do artigo 26, no sentido de certa forma, engessar a atividade jurisdicional, ou seja, como se trata de um princípio, né, jurídico, não caberia, não teria espaço para haver uma previsão expressa na legislação de modo a restringir, ao invés de propriamente estimular a aplicação do princípio da insignificância, aqui estaria deixando de ser um princípio, passando a ser uma regra legal e, consequentemente, engessando, isso em termos de técnica legislativa, engessando a atuação jurisdicional, a atividade jurisdicional. E, especialmente, no parágrafo único, quando exclui essas situações que seriam de reincidência, maus antecedentes e habitualidade delitiva. Eu realmente tenho essa preocupação quanto ao parágrafo único, compartilhando o mesmo entendimento de Vossa Excelência. Entendo que, de fato, não seria oportuno nós termos... Seria a critério do juiz avaliar, talvez uma vírgula aqui, a critério da valoração feita pelo juiz no caso concreto, né, talvez resolvesse. Mas, como regra, sem essa ressalva, me parece que eu estou de acordo com a regra do caput, mas quanto ao parágrafo único, me parece ser oportuno que haja, sim, uma ressalva para não deixar fora de uma apreciação judicial. Porque, por exemplo, crimes de furto, o exemplo que a senadora Ana Rita trouxe. É possível que haja uma pessoa que tenha reincidido nesse tipo de crime, mas será que tanto o primeiro quanto o segundo são merecedores de uma atuação do direito penal, do sistema de justiça penal efetiva, né? Na verdade, nós não teríamos aí situações em que, de fato, cabe ao juiz avaliar essa hipótese para poder concluir que não é merecedor de uma repressão, de uma atuação repressiva do poder público e, consequentemente... Então, me parece que... E essa é uma tendência que nós temos observado no âmbito de outros até códigos. O exemplo do Código Civil, né? Ou seja, dar maior... poder discricionário, não arbitrário, não é arbítrio, mas sim uma discricionalidade maior ao juiz na avaliação do caso concreto. Nós temos tanto crimes muito graves quanto crimes não tão graves assim. Então, é preciso que haja uma abertura desse sistema e eu concordo com V. Excelência, acho que valeria aqui talvez um acréscimo nessa referência do parágrafo único para incluir aí a ressalvada apreciação do juiz a respeito do caso concreto, alguma coisa do gênero. Enfim, aqui com a minha... pequena...
Eu peço a Vossa Excelência, para essas manifestações em resposta às senhoras e senhores senadores, Vossa Excelência também incluir como sugestões no texto que vai apresentar a esta relatoria.
Está ótimo. Com relação à criminalização do enriquecimento ilícito, esse é um tema muito polêmico. É um tema que já vem merecendo uma atenção... Eu trago um pouco aqui da realidade que nós observamos em determinadas situações concretas, em que, por força de artifícios empregados, muitas vezes até com utilização de recursos até tecnológicos, né, fica quase que impossível, para não dizer muito complicado, se identificar outro crime que tenha sido praticado por aquele agente. E... em algumas legislações até europeias, tem se identificado ou proposto, né, e passado a ser tipificado como conduta criminosa exatamente a ideia do enriquecimento ilícito. Aqui no Brasil, na realidade, a gente hoje ainda sente dificuldade, até mesmo culturalmente, de tornar crime esse tipo de situação, né? Ou seja, identificou-se que é uma pessoa que, de uma hora para outra, teve um aumento patrimonial, e isso, né, no âmbito do direito tributário, isso fica muito claro, né, a partir da tributação referente àquele aumento patrimonial que aconteceu. Me refiro, por exemplo, a algumas situações que aconteceram relacionadas até... hoje ainda, contravenção do jogo do bicho, né? Quando não se identificou algum fato propriamente relacionado à contravenção, mas verificou-se um aumento patrimonial significativo em relação a determinadas pessoas, né, envolvidas com esse tipo de atividade. E aí a questão é, vamos tornar independente e autônomo esse comportamento como um tipo penal? Senador Vital, essa é uma dúvida que até hoje eu tenho. Eu compartilho de Vossa Excelência que eu vou pedir desculpa de não dar uma resposta definitiva, uma resposta objetiva, porque me parece que isso depende realmente de uma opção política, de uma decisão que o Senado Federal terá que tomar em relação ao tema. Eu, pessoalmente, na condição de alguém que tem uma preocupação muito grande com todo o funcionamento do sistema de justiça penal, pessoalmente, observo que há, sim, determinadas situações que são muito delicadas e que, se não for através de uma tipificação como essa, muito dificilmente haverá qualquer tipo de responsabilização no âmbito penal. Então, se pudesse aqui exteriorizar a minha posição, aí eu não falo no âmbito como conselheiro do CNJ, mas como alguém preocupado com o direito penal, como um estudioso na área do direito penal, eu considero, sim, oportuna a introdução desse tipo de comportamento no âmbito do Código Penal, mas deixando muito claro que não é uma resposta definitiva, é algo que ainda merece uma maior reflexão sobre o tema em razão da própria realidade. Eu entendo que é preciso que o direito esteja cada vez mais próximo da realidade, né? E, de fato, há situações em que, se não for através dessa situação que poderá vir, se for o caso, tipificada como crime, nós não teríamos como realmente atuar, que eu digo nós, o sistema de justiça penal não teria condições de atuar eficazmente para prevenir e também reprimir esse tipo de prática. Uma outra observação, uma outra indagação que Vossa Excelência fez sobre se a proposta do novo Código Penal não estaria dentro da linha do direito penal máximo e que poderia, portanto, até ter um efeito contrário, que seria o aumento da criminalidade. Senador Vital, eu me manifestei inicialmente, logo na apresentação inicial, no sentido de entender que é oportuno e conveniente a edição de um novo Código Penal. E digo isso porque, de fato, nós temos um sistema que não está funcionando a contento, não está funcionando bem. E não estando funcionando bem, é preciso que haja também... Lógico que não é só a lei, é preciso também mudar os institutos, as instituições, a cultura sobre o tema, mas considero que, sim, é conveniente e oportuna a edição de um novo Código Penal. Dentro de uma linha que foi aquela que eu tentei trazer aqui no início da minha reflexão, que seja, ao mesmo tempo, atuante contra aqueles possíveis delinquentes, mas também protegendo todos nós, pessoas que são destinatárias das normas do Código Penal, do direito penal, contra os excessos e os abusos praticados pelo Estado, Estado aqui, poder público, né? Então, me parece que a proposta do novo Código Penal, principalmente tal como apresentada pela Comissão de Juristas e posteriormente revisada e alterada pelo senador Pedro Taques no seu relatório que apresentou substitutivo, não é uma proposta que venha a tornar ou seguir um caminho do direito penal máximo. Eu sigo uma linha e na análise que fiz não me parece. Há alguns questionamentos sobre, por exemplo, algum tipo de aumento de pena. No caso de alguns crimes, pelo que pude perceber no relatório do senador Pedro Taques, a sugestão de aumentar algumas penas mínimas e algumas outras também penas máximas para determinados crimes. Não tenho convicção de que realmente seja o caso de aumento dessas penas. Salvo em determinados outras situações, como, por exemplo, tráfico de pessoas, que de fato merece uma atuação mais incisiva, mais repressiva. Mas, por exemplo, crime de furto, o próprio crime de roubo, me parece que o sistema hoje já prevê penas mínimas e máximas bastante razoáveis. E me parece que valeria, talvez aqui como sugestão a Vossa Excelência, no trabalho atual do estágio do projeto aqui no Senado, caberia talvez uma revisão dessas penas mínimas e máximas para fazer algumas adequações. Quanto a isso, podemos também, no âmbito do CNJ, apresentar sugestões concretas para fazer algumas adaptações e adequações. Mas eu entendo, assim, numa visão geral, de que o projeto substitutivo ele não segue uma linha de direito penal máximo, não. Entendo que, com alguns ajustes, de fato, vem a dar conta daquilo que hoje nós precisamos em relação ao tema. Com relação à maioridade penal, e aí eu também me dirijo ao senador Mozarildo Cavalcante, quanto à preocupação a respeito de, inclusive, um tema que está na pauta do Senado Federal, a respeito da possível redução da maioridade penal, que hoje está fixada em 18 anos de idade, né, por norma constitucional, artigo 228 da Constituição Federal. Há dois pontos aqui que eu gostaria de destacar. Um primeiro, que é um aspecto que é constitucional, e aí envolve exatamente a possibilidade ou não de alteração do artigo 228 da Constituição. Há controvérsias, é um tema que realmente não é um tema tranquilo, a respeito da regra contida no artigo 228 da Constituição Federal ser cláusula pétrea ou não. Né, se, em sendo cláusula pétrea, portanto, insuscetível de alteração por emenda constitucional, mesmo o poder reformador, o poder de emenda, não poderia alterar a regra do artigo 228 para aqueles que consideram se tratar de cláusula pétrea. Ou, ao contrário, para aqueles que consideram não se tratar de cláusula pétrea, a possibilidade de alteração por emenda constitucional. Pessoalmente, e aqui até já... Num debate e discussão que nós tivemos a oportunidade de travar no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, inclusive com o doutor Douglas, com a doutora Marina Gurgel, enfim, com vários especialistas no assunto, nós entendemos que o tema realmente envolve cláusula pétrea. Então, nesse primeiro aspecto, uma emenda à Constituição de 88 para alterar a regra do artigo 228 significaria uma emenda inconstitucional. e, consequentemente, violadora do próprio artigo 59 do texto constitucional, que proíbe emendas que visem alterar regras e normas da Constituição que tratam de cláusula pétrea. Mas, abstraindo desse primeiro aspecto, vamos para o segundo, que me parece que nesse momento é o mais relevante, sem querer, obviamente, desqualificar a importância do controle de constitucionalidade, inclusive prévio que o próprio Senado Federal realiza quanto aos projetos de lei. Abstraindo esse primeiro aspecto, pressupondo que não se trata de cláusula pétrea, que não é a posição nossa, que nós defendemos em relação ao tema. Qual o benefício, que vantagem a redução dessa idade de 18 anos para 16 anos, ou até uma outra idade, 17, 15, 14, enfim, possa vir a trazer para o sistema que hoje vem funcionando nesse assunto que envolve especialmente os adolescentes em conflito com a lei, né, no campo das chamadas medidas socioeducativas? Senhores senadores, nós temos, por experiência do DMF, no CNJ, a clara convicção de que essa não é a solução para o problema.